DW. Jornal da Noite.
Boa noite, são estes os assuntos que marcam a atualidade nos países lusófonos em África, nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025. Moçambique tem novo governo, antiga ministra da Justiça, Maria Bem-vinda Levi, é nova primeira-ministra. Venâncio Mondlane, autoproclamado presidente de Moçambique, exigiu hoje 25 medidas às autoridades moçambicanas, ameaçando retomar manifestações.
Caso não se cumpram com essas medidas que estão aqui, a qualquer momento antes dos 100 dias, vamos retomar as manifestações de rua e de forma muito mais intensa.
Ainda em Moçambique, boletins eleitorais destruídos em Nampula, apesar de apelo do CIP. Sentença de Manuel Chang em Nova Iorque. Antigo ministro das Finanças moçambicano acaba de ser condenado a 8 anos e meio de prisão. E em Angola, a UNITA está a ser muito criticada, sobretudo nas redes sociais, por não ter convocado manifestações de rua contra os resultados eleitorais de 2022. Deputado da UNITA comenta.
Foi uma posição prudente e que visou fundamentalmente garantir a estabilidade política, preservar a paz, e a UNITA tem estado a pagar este preço desta decisão.
Na edição, Guilherme Correia da Silva. Apresentação, António Cascais. Fiquem connosco. E vamos diretamente a Maputo, onde o presidente moçambicano Daniel Chapo acaba de nomear a antiga juíza e ministra da Justiça, Maria Bem-vinda Levi, para o cargo de primeira-ministra. O governo de Chapo é mais pequeno, tem menos ministérios e novas caras, continuando no novo governo, nas mesmas funções, apenas o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, como adianta a nossa enviada especial a Moçambique, Nádia Issufo.
Há 11 ministros. Cristóvão Chume, por exemplo, transitou do anterior governo para este e continua a ocupar o cargo de ministro da Defesa, mas a maior parte dos que compõem este novo governo são nomes novos, caras novas, e nós prometemos trazer nos próximos tempos o percurso e um pouco sobre os nomes dos novos ministros que deverão governar o país nos próximos tempos.
Obrigado, Nádia Issufo. E ainda em Moçambique, Venâncio Mondlane, autoproclamado presidente, exigiu hoje 25 medidas governativas para os próximos 100 dias em Moçambique. Se as medidas não forem cumpridas, Mondlane ameaça com mais protestos. O ex-candidato presidencial e autoproclamado presidente voltou hoje a exigir a liberdade incondicional dos mais de 4 mil detidos nas manifestações pós-eleitorais. Pede também uma indemnização de 3 mil euros para as famílias que viram os seus familiares mortos durante protestos. Além disso, Mondlane rejeita o pagamento de portagens enquanto as autoestradas ou as estradas não forem reabilitadas, e pede mais.
Queremos isenção do IVA para os produtos básicos para a vida da população, como farinha, arroz, carapau, óleos, sabões. Remover o IVA para o povo poder ter acesso aos produtos básicos a um preço mais baixo. Vamos fazer a apresentação oficial da nova bandeira de Moçambique. E é essa bandeira, meus irmãos, querendo o governo da UIR ou não, é essa bandeira que vai ser usada no país inteiro.
Palavras de Venâncio Mondlane esta tarde durante um direto nas redes sociais. Se estas medidas não forem implementadas, o político ameaça com novos protestos.
Caso estas medidas não sejam implementadas, caso não se cumpram com essas medidas que estão aqui, a qualquer momento antes dos 100 dias, vamos retomar as manifestações de rua e de forma muito mais intensa. Por exemplo, se não libertar os nossos irmãos que estão detidos durante este período, nada vai impedir o povo de voltar a manifestar.
E vamos agora à análise da mais recente live do Direto de Venâncio Mondlane. Em entrevista à DW, o presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, David Fardo, afirma que, depois deste último discurso do ex-candidato presidencial, a revolução ainda está viva e que ainda é cedo para dizer que o povo moçambicano vai ou não desistir da luta pela verdade eleitoral. Ouçamos os comentários de David Fardo.
Em relação à criação do governo sombra anunciado pelo Venâncio Mondlane, igualmente com as novas medidas para os próximos 100 dias, na qualidade de sociedade ou de cidadão, é preciso perceber ou frisar o fato de todas as medidas que sejam tomadas pelo Venâncio Mondlane, pelo partido A, B, C e D, pelo Daniel Chapo, devem ser medidas que possam garantir, acima de tudo, o bem-estar da sociedade. E em relação a essas medidas, se calhar até o próprio governo sombra, uma vez tendo já o Conselho Constitucional chancelado aquilo que é a vitória do Daniel Chapo, eu espero para particularmente que sejam medidas não tão executivas, muito mais de monitoria e avaliação, assim como de pressão do novo governo, nesse caso, são os próximos 100 dias de governação. Então, esperamos igualmente que parte dessas medidas, tanto o governo já propriamente chancelado, possa tomar em consideração, porque acima de tudo o que nós queremos é que haja aqui uma interseção e por parte dos moçambicanos, como olhamos o diálogo, como pontapé de saída, seja um diálogo sério e que toda a sociedade possa participar de forma massiva e ativa.
As medidas anunciadas por Venâncio Mondlane após a proclamação de Daniel Chapo como presidente da República terão o mesmo impacto que as medidas anunciadas por ele anteriormente?
Eu particularmente acho que terão um impacto pelo fato de nós temos uma sociedade em que maioritariamente está quase que dependente daquilo que serão os anúncios a serem dados por parte do Venâncio Mondlane. Ou seja, o contexto atual é um contexto de dois presidentes, diríamos assim, né? O Venâncio Mondlane, que é o candidato autoproclamado, o candidato do povo, e por outro lado temos o Daniel Chapo, que é o candidato que foi também chancelado por parte do Conselho Constitucional da CNE. Agora, essas medidas, quero acreditar que vão incidir em relação ao povo, e por outro lado são medidas das quais o próprio povo irá respeitar na sua íntegra. Agora, é preciso que o capital político, assim como social do Venâncio Mondlane, mesmo não estando na ponta vermelha, é preciso que Daniel Chapo possa garantir que haja, sim, maior participação e inclusão de todas as camadas e esferas sociais.
Então acha que a revolução não está em agonia?
A revolução não está em agonia e também existem várias formas de fazer revolução. Esta calmia e esta possível trégua para os próximos 100 dias anunciada por Venâncio Mondlane, eu acho que é uma forma de abrir mais um espaço e um voto de confiança, tanto para os tomadores de decisão, refletirem sobre que passos ou que medidas devem ser tomadas, assim como, do outro lado, olhando aquilo que são, digamos, o próprio Venâncio Mondlane e a própria sociedade, refletir de forma séria e serena sobre qual é o futuro que nós queremos sobre Moçambique. Eu acho que abre-se agora um espaço sobre o ponto de vista de a inclusão de toda a esfera, sobre faixas etárias, sobre aquilo que é o background acadêmico, assim como o conhecimento, de forma a poderem termos quase todas as esferas inclusas a construir este Moçambique que durante quase dois meses teve confrontos ou manifestações que deixaram destruído várias infraestruturas, assim como retrocederam um pouco mais aquilo que é a nossa economia. Ou seja, estes 100 dias vão servir também para robustecer a nossa economia, para consolidar aquilo que são os grupos sociais, os partidos políticos que estavam divididos ou separados, assim como para estabelecer uma bússola orientadora sobre quais caminhos a seguir e qual Moçambique nós queremos daqui a 100 dias e daqui a 5 ou 10, 20 anos.
Palavras de David Fardo, presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, em entrevista conduzida pela nossa enviada especial a Moçambique, Nádia Issufo. E é tempo para a nossa pergunta do dia, que aliás já colocamos, como sempre, no Facebook da DW África. Queremos saber se o povo moçambicano ainda está com força para continuar com os protestos, como sugere Venâncio Mondlane. Muitas respostas já nos chegaram, uma delas de Moab Albertino. Ele responde o seguinte: pela verdade, o povo moçambicano irá até às últimas consequências. Ninguém pode calar a voz do povo moçambicano. Foi um dos muitos comentários. Venham mais.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, foi hoje condenado, nos Estados Unidos, a 8 anos e meio de prisão. Chang foi acusado de receber 7 milhões de dólares em subornos no escândalo das chamadas dívidas ocultas. Foi também acusado de conspiração para desviar fundos públicos. Guilherme Correia da Silva.
O ex-ministro moçambicano Manuel Chang, de 69 anos de idade, foi condenado em agosto de 2024 por um júri de Brooklyn, nos Estados Unidos, por conspiração para cometer fraude eletrónica e conspiração para lavagem de dinheiro no chamado caso das dívidas ocultas. O esquema terá lesado o Estado moçambicano em mais de 2,2 mil milhões de dólares. 5 meses depois da condenação, foi hoje conhecida a sentença em Nova York. O tribunal sentenciou Chang a 8 anos e meio de prisão. O juiz da causa disse que recomendaria que Chang fosse creditado pelos cerca de 6 anos que esteve detido à espera de julgamento. Isso significa que o ex-ministro pode ser libertado da prisão norte-americana e deportado para Moçambique após 2 anos e meio. Chang declarou-se inocente. A defesa ainda pode recorrer da decisão.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva. E ainda em Moçambique, segundo um novo balanço divulgado hoje pela plataforma eleitoral Decide, morreram pelo menos 14 pessoas em 2 dias de manifestações pós-eleitorais, elevando para 314 os óbitos desde 21 de outubro e 633 baleados. De acordo com o balanço daquela organização não-governamental moçambicana que monitoriza os processos eleitorais, que aponta dados de 2 dias, 15 e 16 de janeiro, das manifestações, 3 pessoas morreram na província de Maputo e 3 na cidade, no sul do país, além de 2 na Zambézia, no centro, e 5 em Nampula, no norte. Ainda em Moçambique, subiu para 4 o número de vítimas mortais soterradas por deslizamento de terra registado esta quarta-feira numa mina artesanal de ouro na região de Metuxira, distrito de Gondola, província de Manica. Os 4 corpos foram resgatados num único poço e as buscas continuam nos outros 11 poços, onde poderão encontrar-se muitos mais corpos soterrados em túneis artesanais. E na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Ibaló disse hoje que quando tiver datas para as eleições gerais no país, comunicará as mesmas através de decreto presidencial. O chefe de Estado reiterou que o seu mandato vai terminar a 4 de setembro, de acordo com o Supremo Tribunal Constitucional. Ainda na Guiné-Bissau, vai ser aberto o primeiro centro de hemodiálise no país, anunciou hoje o presidente. Sissoko Embaló visitou o novo espaço instalado no principal hospital da Guiné-Bissau, o Simão Mendes, e disse que disponibiliza na abertura, apontada para o final de janeiro, 5 cadeiras para diálise.
DW Deutsche Welle.
Boletins eleitorais destruídos em Nampula, apesar do apelo do CIP, apesar, portanto, dos esforços da sociedade civil para suspender a destruição dos materiais eleitorais das eleições de outubro de 2024, boletins, atas e editais já foram incinerados em alguns distritos na província de Nampula. Os detalhes com Sandra Kiala.
Os órgãos de administração eleitoral, nomeadamente o STAI, Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, e a Comissão Provincial de Eleições, confirmaram a incineração dos documentos, enquanto o Centro de Integridade Pública, CIP, aguarda uma resposta do Tribunal Administrativo ao pedido de suspensão da medida em todo o território nacional. Ivan Maúce, pesquisador do CIP, alertou que a destruição dos documentos compromete a possibilidade de futuras investigações sobre suspeitas de irregularidades no processo eleitoral, agravando o clima de desconfiança no sistema.
Tem um presente momento Nós não temos uma resposta do tribunal no sentido de saber se dá ou não provisão ao pedido que foi feito pelo CIP.
Além disso, Maúce destacou a necessidade de reformar a legislação eleitoral para evitar que documentos relevantes sejam eliminados em prazos tão curtos.
E vamos agora a Angola, onde a UNITA está a ser muito criticada, sobretudo nas redes sociais, por não ter convocado manifestações de rua contra os resultados eleitorais de 2022. Há cada vez mais vozes a achar que o maior partido da oposição de Angola deveria copiar o que o candidato presidencial Venâncio Mondlane fez em Moçambique no contexto das eleições gerais. Mas será mesmo que é assim? Que ilações a liderança da UNITA tirou desta crise pós-eleitoral em Moçambique? Perguntas feitas pela DW a Nelito Ekwiki, deputado e secretário-geral da Jura, o braço juvenil do maior partido da oposição angolana.
As pessoas perderam esperança. As pessoas não acreditam que há em Angola poderá existir um processo eleitoral pacífico capaz de gerar alternância política. As pessoas estão aí para o extremo. As pessoas só querem o extremo, já não acreditam mais num processo pacífico. E o MPLA está a arrastar a sociedade angolana, nem está a arrastar a UNITA para isso, está a arrastar a sociedade angolana para um extremo muito grande. Porque não acreditam no MPLA e não acreditam nas instituições que conduzem o processo eleitoral. Logo, a única via que as pessoas encontram é a via mais extrema possível. Se me perguntar, é ideal? Eu penso que não é ideal. Porque num extremo, todos nós perdemos. Perdemos a estabilidade política, perdemos a estabilidade social e perdemos irmãos. E nós já perdemos muito num processo de guerra que nos conduziu até à democracia, que nos conduziu até à independência, que nos conduziu até aqui. Penso que é fundamental que se façam rupturas estruturantes, capazes de colocarem os atores a sentarem e encontrarem caminhos capazes de construir Angola para além de 2027.
Ou seja, a UNITA não foi à rua para contestar os resultados eleitorais de 2022, com o intuito de evitar mortes, é isso?
Foi uma posição prudente e que visou fundamentalmente garantir a estabilidade política, que visou preservar a paz, sobretudo isso. E a UNITA tem estado a pagar este preço desta decisão que tomou, mas ainda assim eu acho que a UNITA saberá, no futuro, tomar decisões capazes de preservarem o seu interesse e o interesse do povo. Naquela altura, esta medida ajustava-se. Hoje, o contexto é outro. O caso de Moçambique traz-nos uma realidade diferente, traz-nos à mesa novos desafios que devem ser efetivamente equacionados, porque Moçambique é uma realidade, Angola é outra realidade.
Mas os críticos dizem que a UNITA nem sequer tentou correr os riscos de uma revolução popular.
Mas eu não acho que a UNITA não tenha corrido riscos. Eu penso que a UNITA correu riscos que não resultaram, como é natural, em mortes, em grandes mortes, mas houve mortes nas manifestações lideradas pela sociedade civil e pela UNITA. E o processo em si de luta histórico de Angola já existiu várias mortes, e eu referi-me a um processo histórico. Agora, os processos mais para cá, como é natural, a UNITA conduziu-os sempre de forma pacífica. Agora, na realidade, do ponto de vista concreto, nós também andamos um bocado pelo país, andamos nas ruas. O apoio que a UNITA teve 2022, nas eleições 2022, ainda permanece em grande. O que as pessoas obrigam-nos é que tomemos efetivamente posições diferentes das posições que nós tomamos em 2022.
Ouvimos Nelito Ekwiki, deputado e secretário-geral da Jura, braço juvenil da UNITA.
DW, Espaço do Ouvinte.
O povo moçambicano ainda está com força para continuar com os protestos, como sugere Venâncio Mondlane no seu discurso de hoje nas redes sociais. Foi esta a nossa pergunta do dia. Responderam Alda Tomás. O povo moçambicano, diz Alda, está com muita energia e vamos sim cumprir. Salumizi Salimo diz: ninguém vai desistir e creio eu que Moçambique será uma grande nação. Não se morreu à toa, as manifestações vão produzir efeitos positivos. E Isaac Nhate diz: nós desistimos da Frelimo, desistimos de acatar o Conselho Constitucional, agora vamos acatar nós mesmos. Se o povo moçambicano votou no Venâncio Mondlane, independentemente de não ter sido ele o eleito. Ponto final nesta emissão. Continuação de boa noite e bom fim de semana deseja António Cascais em nome de todos os colegas de redação.